Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Como sabem, temos hoje, no primeiro ponto de ordem de trabalhos, uma audição com a ANAFRE acerca da proposta de lei 122/12 do Governo, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. É com todo o gosto que cumprimento e dou as vindas ao Sr. Presidente da ANAFRE, Dr. Armando Vieira, ao Dr. Paulo Quaresma e ao Dr. Francisco dos Santos, vice-presidentes. Com todo o gosto que os temos aqui. Começa a ser um hábito a presença da ANAFRE aqui nesta comissão, o que nos dá muito prazer. Hoje é sobre uma proposta, também ela importante, do regime financeiro das autarquias, de modo que eu começava por dar a palavra ao Sr. Presidente da ANAFRE para fazer os comentários que entender sobre esta proposta durante 10, 15 minutos. Já sabe, depois os grupos parlamentares colocarão as questões que entenderem e no final poderá fazer os comentários finais. Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito bom dia. Agradecemos, obviamente, mais esta oportunidade. Estamos aqui, como não podia deixar de ceder, por dever institucional e também com gosto e pretendendo aqui, com o nosso trabalho, contribuir para uma dignificação da instituição base do sistema democrático em Portugal, que é a freguesia. Pedia licença de fazer aqui um ligeiro reparo. Tenho pena que não estejam todos os senhores deputados da Comissão, mas há dias, e isto é especialmente, não me levem a mal, dirigido às pessoas, aos meus companheiros de partido. Há dias apresentámos uma obra que reputamos de muito interesse e que resulta de um trabalho científico desenvolvido entre a ANAFRE e a Universidade do Minho, e que tem por título A Reforma do Estado e a Freguesia. Convidámos todos os senhores deputados da Comissão de Poder Local, sabemos que não podiam estar presentes porque era dia de votações. Colhemos mal, direcionámos mal o horário e o dia porque não pensámos nisso. Mas, contudo, há uma questão que a mim me entristece, que é o simples facto de o Partido Socialista ter representado pelo senhor assessor Dr. Bruno Tavares, o PCP teve representado pelo seu assessor Carlos Alberto, é isso, é Carlos Jorge Almeida, e os outros senhores deputados, pois não podiam estar presentes, nós sabemos. Mas há uma coisa que eu gostaria de ter recebido, acho que merecíamos isso, pelo menos uma resposta a dizer não vamos porque não podemos ir. E isto, acho que a ANAFRE merecia isso, especialmente, e a Universidade do Minho, e o trabalho importantíssimo que foi feito. Eu não trouxe a obra que gostaria de distribuir aqui porque viemos diretamente para aqui e não tive tempo a passar e com receio de não chegar a horas por causa das obras que andam ali na Baixa de Lisboa. Não tudo, mas teremos todo o gosto em oferecer essa obra, que tem contributos de vários especialistas na matéria e que acho que é do interesse da Comissão Poder Local conhecer. Dito isto, Sr. Presidente, há um conjunto de questões que nos preocupam quanto a esta proposta de lei, 122/12, E desde já peço desculpa se porventura referir aqui assuntos que nós temos dúvidas ou que vimos tratadas num documento, mas que não vimos traduzidas na proposta, na versão final da proposta. E não sabemos se efetivamente foram consideradas ou não foram consideradas, mas isso também não é grave, depois de ilusão. Desde logo, a questão dos artigos que mais nos preocupam, que são os artigos 36º, 38º e 55º, e à frente destes, desde logo o 36º, quando na proposta se aponta a redução da média ponderada da participação das freguesias na média ponderada dos impostos IVA e IRS-RC de 2,5% para 2%. Este foi um choque para a ANAFRE, para a direção da ANAFRE. Porquê? As freguesias viveram ao longo dos tempos, e para quem conhece bem a atividade das freguesias, numa situação, não quero dizer que todas, nós não estamos aqui para não quero dizer que todas, mas a esmagadora maioria, numa situação de indigência financeira. E são grandes as dificuldades para equilibrar os parquíssimos recursos que temos e que são oriundos dos, enfim, da média ponderada destes impostos. O que nós lutamos há vários anos nos congressos da ANAFRE é para que esta participação fosse de 2,5% para 3,5%. E o que vimos é que a proposta reduz de 2,5% para 2%. Isto é, retira-nos 20% dos direitos. Não seria grave, ou seria menos gravoso, se porventura as freguesias tivessem uma almofada financeira que lhes permitisse, dentro do espírito solidário com a situação que o país atravessa, nós seríamos os primeiros a concordar com esta questão, com esta redução, se para tal tivéssemos espaço. Não temos. Isto vai ocasionar gravíssimos problemas a muitas freguesias, nomeadamente ao nível daquelas que têm trabalhadores ao seu serviço. Mesmo com as compensações que se apontam aqui, que não têm um efeito também imediato, como se pode ver a seguir. Pedíamos aos senhores deputados da Comissão de Poder Local para, junto do Governo e com o poder legislativo que têm, não permitirem que esta redução aconteça, porque vai ao arrepio daquilo que tem dado a ser dito sobre a reorganização administrativa. A reorganização administrativa, quando uma das bandeiras que era usada era de que haveria mais escala e mais recursos. O que nós verificamos é que pode haver mais escala, mas haverá menos recursos, bastante menos recursos. E isso não deve ser... merece uma análise profunda da parte dos senhores deputados. Mesmo quando se fala na hipótese palpável, possível, de que se vier a ser aprovado como está visto, e há aqui, quero dizer, um esforço da parte do Governo de vir ao encontro das nossas reivindicações, quanto à nossa participação no IMI rústico e no IMI urbano. Nós reivindicamos desde sempre, ou pelo menos desde há uns anos, e do tempo do Dr. António Costa como Ministro da Administração Interna, com a tutela das autarquias locais, que o IMI rústico seja na totalidade das freguesias. Mas estamos a falar de 8 milhões de euros, a receita estimada do ano em curso, ou do ano 2012, se quiserem. E recebemos dessa verba, recebemos 4 milhões distribuído pelas freguesias. É pouco, mas é uma ajudinha e, acima de tudo, é simbólico. E também vimos com agrado a participação das freguesias no IMI urbano, mesmo que seja 1%. Eu devo dizer-vos que na comissão técnica que trabalhou este assunto no âmbito do Governo e do Ministério das Finanças, nós fomos a todas as reuniões, não faltámos a nenhuma reunião horas a debater esta questão, fomos, suponho, bem assessorados nesta matéria, e quando chegámos a esta questão, nós entendíamos, não me leva mal, Sr. Presidente, que é um ex-autarca ilustre de município, mas nós defendemos a nossa dama, como não podia deixar de ser, nós reivindicávamos que essa participação fosse 10%. Claro, enfim, nós pedir custa, não é? Mas 1% também nos parece pouco, embora... quero dizer aqui, significa uma atitude de aproximação do Governo e de preocupação com as nossas posições, com os nossos anseios. Mas o que se percebe com esta atitude, também tenho que o dizer, e aqui é de que o Governo retira fundos que são distribuídos centralizadamente e pretende que o financiamento se faça localmente, isto é, prejudicando também por via diretamente os municípios, dado que os municípios entendem, a nosso ver, erradamente, de que esta receita é na totalidade sua. Devo dizer que as freguesias também têm, e os senhores sabem, As freguesias também têm preocupações com a sua urbanidade. E muitas preocupações. Frequentemente, quando os eleitos de freguesia são proativos, suficientemente proativos, têm muito mais preocupações com a urbanidade do que o próprio município, nomeadamente sobre a qualidade, a vetustez, a condição de manutenção, de estabilidade, etc., dos edifícios daquela comunidade. O que nós gostaríamos era que esta percentagem fosse aumentada, porque retirando os 20% que é proposto, se tivermos em conta numa análise muito rápida, e os senhores já em tempos distribuímos isto, mas só preciso uma análise muito rápida dos direitos resultantes da aplicação da Lei 2/2007, nós teríamos neste ano sensivelmente 224,5 milhões de euros para todas as freguesias. O que temos é 179,6. Não, o que temos nesta proposta de lei é 179,6. Com esta proposta de lei ficaremos com 179,6. Mesmo com o aumento do IMI rústico de 50% para 100%, esta verba será reforçada em 4 milhões de euros. Se tivermos uma participação na recolha fiscal do IMI urbano, que se calcula, há uma diferença interpretativa, como bem sabem, entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios, e a diferença não é tão pequena como isso, salvo erro é de 400 milhões, um pouco mais de 400 milhões de euros, da recolha possível, que depois na prática, em teórica, da recolha teórica, pois na prática não vai ser assim, todos nós sabemos que não vai ser assim, mas se tivéssemos esse 1%, teríamos 18 milhões de euros, isto é, 22,9 milhões de euros. Isto é, perderíamos, face aos direitos resultantes da aplicação da Lei 2/2007, 22,9 milhões de euros. Mesmo tendo este 1% e 100% do IMI rústico. Recuperando aquela ideia de que nós não temos almofada financeira, se calhar não temos ninguém, a começar pelo país, infelizmente, estamos seriamente preocupados com esta nova lei. Esta proposta de lei, que, uma vez mais, apelo aos senhores deputados para que não deixem, que avance com esta redução tão brutal dos direitos das freguesias. Depois dizer-lhes que quanto ao artigo 38, vamos ver aqui o artigo 38, está, desculpem lá, mas eu tenho isto sublinhado, Francisco, deixe-me ver que eu tenho que ter aqui 36, 38. Depois dizer-lhes que a distribuição do Fundo de Financiamento das Freguesias, que está, enfim, corporizada no artigo 38º, insiste, a nosso ver, num erro que já colocámos no Conselho Superior de Estatística e colocámos ao Governo. O Conselho Superior de Estatística não tem culpa disto, mas nós temos assento, porque nós contestamos as tipologias das áreas urbanas como fator de medição desta distribuição. As tipologias das áreas urbanas são um instrumento de gestão territorial, não são um instrumento de distribuição financeira, não podem ser, é injusto. E já provámos isso por A mais B, não pode ser. E nós conhecemos a prática do território e da aplicação prática destas questões, vimos que aquele modelo, apesar que nós insistimos em sede do Conselho Superior de Estatística, que fosse densificado, temos 3 níveis, deviam ser pelo menos 6, o argumento de que, para que não fosse aprovada a nossa proposta, é de que o modelo era um modelo europeu, mas nós insistimos dizendo que este modelo, para efeitos de distribuição do Fundo de Financiamento das Freguesias, isto é, para uso interno, deveria ser densificado, porque era um fator acrescido de justiça distributiva para com as freguesias. Insistimos nisto, senhores deputados, para que procuremos minimizar as distorções que as tipologias das áreas urbanas provocam na distribuição dos recursos das freguesias, do Fundo de Financiamento de Freguesias. Dizer-lhes aqui que, como está previsto, e gostaríamos que os senhores deputados se debruçassem sobre isto, que é uma questão muito preocupante também para nós e que tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com a operacionalização da nova Lei das Atribuições e Competências e na sua figura da delegação do artigo, salvo erro, 16º, da delegação legal de competências municipais, que está prevista, isto é, as competências foram colocadas por lei na freguesia e para que os municípios fiquem com elas têm que as avocar e fundamentar, e quero dizer-vos que aí também foi um esforço do... os meus colegas não me levam a mal que eu diga isto, porque eu gosto de ser justo. Foi um esforço de aproximação às nossas reivindicações, mas foi só um esforço de aproximação. Porque a delegação legal de competências, não tendo e não contendo o mecanismo financeiro para a sua execução, resulta em nada. Esta delegação, desculpem, legal de competências fica igual àquilo que nós tínhamos tradicionalmente e comumente chamado de delegação de competências entre os municípios e as freguesias, que eram de assunção livre e distribuição livre, em que as partes se entendiam obviamente, e com grandes resultados nos municípios que as praticam e que as praticaram durante uma série de anos. Esta delegação legal de competências carece, embora seja obrigatória por lei, carece de um acordo financeiro com o município. E aí se vai deparar, vamos nos deparar com uma situação inultrapassável, porque se o município não quiser que essas competências fiquem na freguesia, não aceita transferir com o rigor que a lei determina e pelo prazo que a lei determina, não aceita disponibilizar os recursos necessários ao exercício daquelas competências. Portanto, mais uma vez, a freguesia fica em inferioridade negocial. Isto é um chavão, inferioridade negocial no geral, porque depois há pessoas, presidentes de junta e presidentes de câmara, que são pessoas sensatas e que se sabem entender na resolução destas problemáticas, que normalmente têm uma vantagem para todos, para a comunidade, porque as freguesias, dada a sua proximidade e até o voluntarismo, o voluntariado dos seus dirigentes, de muitos seus dirigentes, executam estas competências e fazem a sua gestão direta da execução destas competências, que é traduzida numa execução atempada, rápida e a menor custo. Portanto, falta aqui um mecanismo também de salvaguarda da concretização deste princípio das competências delegadas legalmente. Quanto às tipologias das áreas urbanas, já falámos. A própria definição, como diz aqui bem um conhecido especialista desta matéria, a definição dos critérios de distribuição dada é na adequação à função da tipologia das áreas urbanas tal. Bem, já agora, Sr. Presidente, já me calo. Temos aqui no artigo também o regime de crédito das freguesias, artigo 55º. Como os senhores sabem, verberámos sempre a forma de aceder de financiamento das freguesias. E não compreendemos porque é que há uma distorção das formas de financiamento das freguesias face aos municípios. Nós somos pelo rigor e exigimos que, por exemplo, uma freguesia, para aceder a crédito, tem que provar ter as condições de sustentabilidade e de amortização desse crédito. Isso, sem dúvida nenhuma. Agora, o que nós não podemos aceitar é que se continue a persistir no erro de exigir, de permitir que as freguesias façam locação financeira mobiliária, locação financeira mobiliária, e não se permita à freguesia, por exemplo, freguesias que têm excedentes financeiros e que podem ter, mesmo não os tendo, uma oportunidade de comprar um edifício de bandeira da sua freguesia, um terreno, que não possam aceder a operações de locação financeira imobiliária. Porque a mobiliária configura despesa e provavelmente é menos perene do ponto de vista da assunção e da manutenção do património. Achávamos e pedimos, eu vi esta alteração proposta, não consta da versão final, e vi esta alteração proposta pelo PSD. Foi-me entregue um documento em que isso tinha sido proposto, mas não está na versão final. Cabe aos senhores deputados, e o PSD se apresentou essa proposta, muito bem, fez muito bem, tem que corporizar e, obviamente, com certeza que os restantes partidos desta comissão não irão fora disso. Entendemos que depois há uma outra questão aqui, que é do financiamento às operações de tesouraria de curto prazo. As freguesias não podem obter financiamento bancário que exceda 10% do seu fundo de financiamento e que tem que ser amortizado naquele ano económico. Mas onde é que isto faz algum sentido? Só para quem não sabe o que é a vida empresarial, não tem a mínima noção destas questões. Eu pedi aos senhores, isto é um erro que vem de trás, meus senhores, e quero dizer-vos que já com o anterior governo, voltando a repetir, quando era presidente, quando a tutela estava no Dr. António Costa e o seu secretário de Estado, Eduardo Cabrita, nós insistimos nesta matéria e não conseguimos, não percebo porquê, e na comissão técnica que agora esteve a debater a proposta de lei, nós insistimos muito e os técnicos percebiam o que nós queríamos, entendiam racional o que nós queríamos, mas via-se que não tinham autoridade e que não tinham autoridade nem estavam autorizados a propor essa alteração ou a incluí-la. Nós aqui apresentamos no nosso parecer para que as freguesias, obviamente prestando contas como qualquer, como o município, como dentro da sua especificidade, como uma empresa, para se obter um financiamento, primeiro tem que se fundamentar muito bem para que é o financiamento e qual o prazo de pagamento, e obviamente tem que apresentar as suas contas e a sua capacidade de libertação de meios para fazer face àquele encargo. Isso clarissimamente, clarissimamente. Mas pedia-lhes, por favor, que disponibilizassem, porque há muitas freguesias que têm recursos que podem fazer, passa a expressão, negócios, bons negócios para o património coletivo, usando os mecanismos de financiamento que o Estado possa dispor e que a lei possa dispor, e usando os seus meios que lhes são disponíveis. O artigo 55º, número 1, trata um pouco desta matéria. E o 55º número 2, também trata deste assunto, que pedíamos o favor de ver. O artigo 8º, o número 8 do artigo, já está visto. Finalmente, nesta primeira abordagem, Sr. Presidente, para não ser fastidioso, o artigo 94, desculpem, coloca aqui a fasquia, o horizonte temporal para a entrada em vigor desta lei em 2016. E nós gostávamos de perceber porquê em 2016. É verdade que aqui o número 2 do artigo 94 assegura que os recursos, o FFF será igual ao que é no ano vigente, 2013, 2014 e 2015 será o mesmo valor, independentemente da variação resultante da recolha, que pode ser positiva ou negativa para as freguesias, e e entraria em vigor em 2016, gostaria que os senhores deputados pudessem explicar-me. E subjaz aqui uma outra questão, é que entretanto há a agregação das freguesias. E em lado nenhum vimos corporizada ou considerada a chamada majoração de 15%, que não se diz aqui de onde sai. Pedíamos o favor de verem esta questão. Precisávamos de saber de onde sai esta majoração dos 15%, porque há freguesias que, enfim, que estão, que tomaram a iniciativa voluntária de agregar nos termos da lei, que vão exigir, quando existirem como entidades, esses 15%. E nós gostaríamos de saber de onde saem esses 15%. De igual modo, julgamos ter a resposta, mas também não deixamos de falar do caso de Lisboa, em que estão previstos transferir para as freguesias 68 milhões de euros, e gostaríamos de saber de onde é que saem esses 68 milhões de euros. Não está escrito em lado nenhum. O que se diz, as conversas que nós, quando colocamos esta questão ao Governo, é que este dinheiro sai da Câmara de Lisboa. Bem, mas não está escrito. Nem na lei de Lisboa, na tal lei separada, os 68 milhões de euros para as delegações de competência das novas freguesias de Lisboa. E bem, do ponto de vista de... o que nós lamentamos aqui, senhores deputados, é que o país não seja visto todo por igual. Porque é que o modelo de Lisboa, que em termos gerais tem aspectos positivos que nós valorizamos, não é aplicado ao resto do país. Não percebemos porquê. E não sabemos porquê é que há de haver dois países dentro do mesmo país. Senhor Presidente, por agora, disse...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ultrapassou largamente o tempo, mas eu não interrompi porque achei importante ouvirmos com atenção todas as questões pormenorizadas, de facto, que a ANAFRE aqui nos trazia. Vamos agora dar a palavra aos grupos parlamentares. Começava pelo PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Ângela Guerra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar a ANAFRE, na pessoa do Sr. Presidente Armando Vieira, e assim cumprimentando todos os seus membros, todos os seus órgãos e todas as freguesias deste país. Vou ser muito breve. Gostava de felicitar o trabalho da ANAFRE no que diz respeito à apreciação desta proposta de lei. O grupo parlamentar do PSD já tinha tido a oportunidade de reunir com a ANAFRE nesse sentido. Presumo que os outros grupos parlamentares todos também o fizeram, e folgamos em ver o Sr. Presidente de boa saúde, porque na altura não estava presente, e portanto logo nessa altura nos foram transmitidas as preocupações que Vossas Excelências tinham relativamente a esta proposta de lei. Ao analisarmos o vosso parecer, que desde já felicitamos, porque ele é preciso, é concreto, tem qualidade, vai à minúcia daquilo que é a apreciação que tem que ser feita destas matérias, porque elas de facto são muito importantes para o poder local, verificamos que há várias preocupações designadamente no artigo 23, 36, 38, 55, 92 e 94. Destas apreciações e desta avaliação que Vossas Excelências fazem destas matérias, tomámos boa nota. Delas também o grupo parlamentar do PSD já tinha feito avaliações e também entende que há propostas que podem ou não eventualmente vir a ser feitas. E congratulamos-nos também com o reconhecimento que a ANAFRE faz de que efetivamente o Governo, em algumas das propostas, ainda que no vosso entender, em termos finais, elas não se concretizem em termos financeiros, bem todos sabemos porquê, se calhar, mas ainda assim congratulamos-nos, dizia eu, pelo reconhecimento que Vossas Excelências fazem relativamente à vontade que o Governo tem em tentar aproximar algumas das posições que há muito a ANAFRE reivindica. E assim, agradecendo uma vez mais a vossa presença, muito obrigada a todos por terem vindo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais ninguém do PSD, perdão. Dava a palavra agora à Sra. Deputada Eurídice Pereira, do PS.
Muito obrigada. Queria cumprimentar os dirigentes da ANAFRE e neles, obviamente, todos os autarcas de freguesia e dizer um bom dia aos colegas. O vosso parecer, aliás, como acabou de ser referido, ele é exaustivo e acrescentado agora à explicação ao pormenor, eu diria, relativamente às vossas questões mais prementes. De algum modo, apreendemos da vossa explicação escrita e oral aquilo que constitui o vosso foco. De qualquer das maneiras, eu não podia deixar de dizer que a questão do financiamento das freguesias está intimamente ligada à clarificação daquilo que era a missão das freguesias, o que se passou no momento anterior. Este processo não é um processo desagregado, pelo contrário. Ele tinha que ter um fio condutor e, portanto, um primeiro momento teria que forçosamente ser aquilo que eu acabei de dizer. Para que é que no século XXI Portugal quer as freguesias? E esta pergunta eu acho que não foi, nós achamos que não foi dada a resposta. Porque se partiu por um processo meramente quantitativo, e estou-me obviamente a referir à agregação, à fusão, extinção, como queiram, das freguesias, sem ter efetivamente em conta aquilo que é o cerne da questão fundamental do papel, do desempenho deste nível de poder local. A ser assim, o processo nasceu inquinado. E, portanto, estamos, digamos que, a chegar ao final da linha, ou seja, a falar do financiamento, daquilo que, no fundo, acabou por não satisfazer os principais protagonistas da ação ao nível das freguesias. Este pacote de reformas, pelo menos é assim que entendo o Governo, chamá-lo de reformas, enquadra-se obviamente numa intenção, e esta proposta de lei de financiamento das autarquias não foge de todo a essa intenção que nasceu com o documento verde e com a resolução do Conselho de Ministros de setembro de 2011. E, portanto, eu diria que estamos aqui a conversar desta matéria, porque agora é ela que está em cima da mesa, mas estamos mesmo a chorar sobre o leite derramado. Costuma-se dizer que não vale a pena chorar sobre o leite derramado, é isso que nós estamos a fazer. É a chorar sobre o leite derramado, porque o que nasce torto, de facto, tarde ou nunca se endireita. Não obstante eu ter dito de início, porque corresponde à realidade, de que foram muito explícitos naquilo que constitui as vossas preocupações e a vossa opinião sobre a forma de financiamento das freguesias, não podia, de qualquer das maneiras, de tocar em alguns aspectos, mesmo que reincidindo naquilo que já foi aqui referido. Há efetivamente um corte, pelo menos na proposta, vamos ver na versão final, um corte de 0,5% naquilo que constitui a repartição de verbas do Estado para as freguesias. Também o há, como sabem, para os municípios. O Partido Socialista procurou, através de um requerimento, perceber os exercícios que foram feitos à volta destas contas, mas também da questão do IMI. Obteve como resposta de que os dados não eram da competência da entidade governamental respectiva. Foi esta a resposta caricata que obteve. E, portanto, utilizam-se números aparentemente compensatórios como referência, mas de facto depois não são dados os estudos e arranjam-se essas desculpas estranhíssimas. Mas estava eu a dizer que há esta redução de 0,5% que a ANAF estima em um corte na ordem dos 40 milhões de euros. Penso que é essa, mais ou menos, a estimativa que vocês, sim, fazem, quase 41 milhões de euros, se a minha memória não me traiçoa. E, portanto, eu gostaria de perguntar, com este corte efetivo, o que é que está em causa? Até porque, não sendo satisfatória o aumento de transferências de competências, houve qualquer coisita. E, portanto, o que é que está aqui em causa? Riscos relativamente, esta questão inclusive foi posta a sindicatos que já foram ouvidos, há riscos de manutenção de postos de trabalho? É porque as coisas existem, se o financiamento é menor, obviamente que há consequências, tanto mais que na prática as freguesias vão ter que fazer um exercício mais duro para corresponder a estas necessidades, a mais que tenham uma análise como habitualmente tem este Governo, em particular o Sr. Primeiro-Ministro, em cada desgraça ver uma oportunidade. Portanto, não sei se os senhores autarcas veem nesta desgraça, para vocês, para o vosso exercício, alguma oportunidade, e essa era a questão. Eu penso que o tempo é só 5 minutos, estou enganada. E eu já gostei, imagino-se, os 5 minutos. Eu não, vou saltar aqui 3 ou 4 perguntas que tinha para fazer, mas queria voltar, se o Sr. Presidente me permitisse, muito rapidamente, à questão do IMI. E a questão do IMI, porquê? Porque o Sr. Presidente da ANAFRE fez uma referência de que, e penso que estava-se a referir a isto em concreto, de que as compensações, e cito as suas palavras, não têm efeito imediato. Estar-se-ia certamente a referir a isto, deduzo eu, pergunto. E a minha pergunta é se consideram que isto vai ter efeito, tanto mais que dizem no vosso parecer escrito que o IMI rústico, sendo universal, ele é diferenciado. E, portanto, atinge de forma completamente diferente e aleatória as diversas freguesias. Há umas que vão ficar à míngua, e eu pergunto. Então, mas haverá compensação? Provavelmente há em algumas, noutras esta compensação não existirá. E por fim mesmo, perguntaria, afinal de contas, quais é que são ainda as vossas expectativas em todo este processo, tanto mais que na página primeira do vosso parecer fazem uma referência, eu diria que quase que elogiosa, que dizem, desta vez, hoje, atualmente, há compromisso político, há contrato ético, houve manifesto de intenções, para depois à frente dizerem que tudo isto foi defraudado. E, portanto, pergunto-vos, faça isto, se ainda têm algumas expectativas e quais são. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os colegas e cumprimentar o Sr. Presidente da ANAFRE e os restantes membros e dizer-lhe que é um gosto, já tive oportunidade de lhe dizer pessoalmente, voltar a tê-lo aqui de saúde e com essa dinâmica que todos nós lhe reconhecemos. Como sabe, o CDS já teve oportunidade de reunir também com a Associação Nacional de Freguesias, tomou boa nota daquelas que são as vossas preocupações, agora de uma forma mais pormenorizada e com o parecer que também já nos tinham enviado, e por isso nós agradecemos este vosso contributo. Efetivamente, nós entendemos que isto não é um processo desagregado, isto tem tido uma sequência lógica, toda esta reforma do poder local, que tem como um objetivo final tornar o poder local mais eficaz e mais eficiente. Obviamente que todos sabíamos, quando iniciamos este processo, que as posições em cada uma das propostas que aqui viriam à Assembleia da República nunca iriam satisfazer os vários intervenientes. Neste caso concreto, as duas associações que estão e que representam o poder local, a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias, que também, diga-se de passagem, nunca vi um documento comum, por exemplo, de uma orientação comum entre estas duas associações, que nos aparece sempre como duas associações amigas, que estão as duas no poder local, embora com papéis distintos, mas nos quais quer os presidentes das juntas de freguesia e os seus membros, quer os presidentes de câmaras, que normalmente são eleitos muitas vezes até pelo mesmo partido em cada um dos municípios, as posições às vezes não são muito coincidentes, não nos parece isso também positivo, e esse esforço das duas associações eventualmente poderia trazer mais força àquilo que são as pretensões do poder local. Mas nós sabemos, em relação a algumas matérias, nós sabemos de que lado estamos, e ao contrário de alguma ambiguidade que tenha aparecido porque, volto a repetir, quando está cá a Associação Nacional de Municípios, é-lhes dada razão na totalidade das suas reivindicações. E quando está cá a Associação Nacional de Freguesias, acontece exatamente o mesmo. E quando as posições não são coincidentes e até são conflituantes em algumas matérias. E nós sabemos em cada um dos momentos de que lado é que nos situamos. E neste caso concreto, na questão da transferência do IMI rústico da totalidade para as freguesias e de 1% do IMI urbano para as freguesias, que a própria Associação Nacional de Freguesias classifica como uma medida corajosa e com determinação esta decisão que implica uma transferência dos municípios para as freguesias. E, efetivamente, nós estamos do lado da Associação Nacional de Freguesias. E aqui isso não ficou claro. Nós, neste ponto, estamos do lado da Associação Nacional de Freguesias, se isso tiver por contraponto estar contra a Associação Nacional de Municípios. Porque o que diz a Associação Nacional de Municípios em relação a esta matéria? Diz que esta proposta é totalmente inaceitável relativamente a esta questão da transferência do IMI e da transferência do IMI rústico. E nós, nesta matéria, sabemos de que lado é que estamos e estamos do lado da Associação Nacional de Freguesias. E outros partidos, eventualmente, poderiam também manifestar aqui qual era o seu posicionamento, que convinha saber em cada um dos momentos. Há aqui várias considerações que nos trouxeram em vários artigos, que não são muitos, efetivamente, e eventualmente serão importantes. Nós gostaríamos apenas de deixar algumas questões, muito poucas, e uma delas tinha exatamente a ver se, com a pergunta concreta em relação ao IMI rústico. Se nas contas que fazem, se não entendem que existe aqui um potencial de crescimento muito significativo nesta receita, a quando o cadastro efetuado desta área dos prédios rústicos, se não entendem que aqui pode ter um potencial de crescimento em termos de receitas muito significativo. Também lhes perguntaria se, nas contas que aqui nos apresentam, destes 18 milhões de euros, 1% do IMI urbano, estes 18 milhões de euros se refere, aqui no caso, no exemplo que apresentam, é 1% do IMI urbano, de 1,8 mil milhões de euros, mas se este 1,8 mil milhões de euros são as contas da receita do Governo, são as contas da receita da Associação Nacional de Municípios. Porque se forem as contas da Associação Nacional de Municípios, partindo do princípio que as contas do Governo poderão estar mais corretas, este valor aumenta significativamente. Como falou há bocado, na casa dos 400 milhões de euros, estamos a falar de um valor ainda significativo, se esta abordagem foi feita em relação a uma matéria ou em relação a outra. Também fazem referência nos cálculos aqui à aplicação da Lei das Finanças de 2007, como nós sabemos que nunca foi aplicada, e nunca foi aplicada, nomeadamente pelos governos do Partido Socialista, que foi o autor desta própria lei. E convém recordar que no orçamento de 2012 não houve redução de transferências para as freguesias, ao contrário daquilo que tinha acontecido nos orçamentos anteriores. E por isso essa base também é importante, e não a lei de 2007, porque efetivamente é aquela que está em vigor, mas como nunca foi aplicada, nós temos que nos reportar, julgo eu, também àquilo que foi feito por este Governo, com a não redução das transferências para 2012. E só dizer que vamos analisar, obviamente, as propostas e dentro daquilo que seja a dignificação do poder das freguesias e do poder autárquico, nós sempre dissemos que não queríamos juntas de freguesias que não queríamos presidentes de junta de mão estendida junto dos presidentes de Câmara. E essa é exatamente a nossa intenção com todas estas, com este apoio a estas propostas que têm vindo a acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estava agora a palavra a deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da ANAFRE, restante direção. E queria começar por fazer algumas considerações. E essas considerações é que nós não vemos esta proposta de lei sobre o regime de finanças locais desgarrada do conjunto de outras iniciativas que o Governo já avançou em relação ao poder local democrático. E sobre a questão concreta das freguesias, eu acho que esta proposta de lei temos que a ver também olhada com aquilo que foi a lei que já está aprovada, que vai extinguir milhares de freguesias no nosso país. Milhares de freguesias. Nós entendemos que estas propostas, elas não estão, ou seja, esta estratégia que o Governo está a imprimir não vai no sentido de dignificar e de valorizar o poder local democrático, muito pelo contrário, ela tem um propósito na nossa perspectiva exatamente o oposto, que é desmantelar esse poder local democrático, porque na nossa opinião não basta afirmar vezes sem conta que se defende as freguesias, que se considera que o trabalho dos autarcas de freguesia é extraordinário, que as freguesias fazem imenso pelo país. Estamos de acordo com todos estes propósitos e é a realidade, é um facto, é isso que acontece. Mas depois isso não se coaduna com aquilo que são os instrumentos legais para atribuir a essas mesmas freguesias os meios, os recursos, para que possam, de facto, desempenhar esse seu trabalho e essa sua forma de estar tão positiva que tem sido para as populações. Quando a gente depois vai ver os instrumentos que o Governo apresenta e as propostas, bom, uma é eliminar freguesias que tanto têm apoiado as populações e que não é por questões económicas, não é por questões de eficiência, não é por questões de eficácia, no nosso ponto de vista, tem a ver, é para ferir o regime democrático que nós temos no nosso país, porque o que essa proposta vai levar é que haja muitos menos autarcas de freguesia a resolver problemas, haja uma menor proximidade, ou seja, a capacidade de intervenção por parte das freguesias é muito menor. E associado a isso, esta proposta de lei, o que vem trazer, aliás, foi já referido, e o parecer da ANAFRE, que eu também queria saudar o parecer, assim como a informação e a intervenção inicial da ANAFRE aqui nesta comissão, porque demonstra bem aquilo que é o resultado da aplicação desta proposta, se ficar tal e qual como está. Na nossa perspectiva, contraria em toda a argumentação que foi utilizada pelo Governo quando se falava da extinção de freguesias, porque dizia-se, falava-se em maior escala, em mais eficácia, falava-se em mais meios. O PCP sempre alertou que estes argumentos eram falsos e que estes argumentos não correspondiam à verdade. E agora está aqui o resultado disso e a prova disso. Vem uma proposta de lei em que retira ainda mais meios às freguesias. A ANAFRE fez as contas, é uma redução de 20% ao nível do Fundo de Financiamento de Freguesias, que é bastante significativo, já viviam com muitas dificuldades. Quando a gente está a falar de freguesias viver com dificuldades, o que estamos a falar é de dificuldades depois das populações. São as populações que são as grandes penalizadas em todo este processo, não são os autarcas. Aqui o que isto visa é que as populações ficam ainda mais desprotegidas, principalmente, e se a gente tiver em conta o contexto económico e social que vivemos no país, é mais uma a acrescentar ao conjunto de ataques e de retrocessos que têm sido impostos e de menos apoios por parte às populações. Por isso, nós entendemos que esta proposta não serve, que esta proposta não vai ao encontro daquilo que são os objetivos e daquilo que são as preocupações por parte das freguesias. E como disse bem aqui também a ANAFRE, mesmo o conjunto de receitas que se propõe a aumentar para a freguesia, ou seja, feitas as contas entre o deve e o haver, as freguesias ficam a perder. Não é? Ou seja, por isso o que aqui está claramente é uma menor participação das freguesias nos impostos do Estado. E importa aqui referir um aspecto, porque quer em relação às freguesias, quer em relação aos municípios, o conjunto de diplomas que têm vindo a ser apresentados, eles colocam, ou seja, pecam ou violam dois princípios fundamentais da nossa Constituição em relação ao poder local democrático, que é a sua autonomia, cada vez mais menos autónomos na sua gestão e para poderem tomar as decisões face às situações com que são confrontados, e por outro é a redução, a justa repartição dos recursos entre o Estado e entre a administração local. Aqui também, às freguesias, também é violado esta premissa. Nós entendemos, aliás, esta justa repartição dos recursos, ainda ontem referia, que ela era injusta e nós consideramos que a proposta que o Governo faz é, de facto, injusta. Mas há aqui uma outra coisa que é preciso ter em conta, é que muitas vezes é vista esta transferência de verbas ao abrigo do Orçamento de Estado não como o direito constitucional que é consagrado às autarquias, porque é isso que refere a nossa Constituição, mas como se fosse um gesto de boa vontade ou como se fosse algum favor que se tivesse a fazer a estas importantes instituições do poder local democrático. Por isso nós entendemos, e queria aqui deixar bem claro, que esta proposta não vai ao encontro daquilo, nem vai ao encontro daquilo que o Governo afirmou, como nós já suspeitávamos, nem vai ao encontro daquilo que são as necessidades das freguesias e das respectivas populações. E desmascara toda a hipocrisia e cinismo por parte do Governo em relação a esta matéria, a quando a discussão da questão das freguesias. Porque sempre foi referido, e isto é importante que seja dito e que seja cada vez mais claro, que não há mais meios, não há mais proximidade, não há mais capacidade, não há mais eficiência. Há sim mais dificuldades para as freguesias e para as populações.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos esta ronda pelos Srs. Deputados. Vou dar novamente a palavra ao Sr. Presidente, ou quem entender, para as considerações finais, pedindo que não ultrapassassem, de facto, 15 minutos.
Prometo que serei mais breve agora, embora foram levantadas aqui questões muito interessantes. Sr. Deputada Ângela Guerra, que saúdo e que agradeço as referências que fez ao parecer, que é muito sentido, muito, muito autêntico. Nós somos pessoas que temos, privilegiamos a autenticidade dos nossos sentimentos, da nossa forma de estar, e o parecer corrobora isso e indicia isso. A senhora deputada Eurídice Pereira fez aqui algumas questões e uma delas, eu percebi a intenção de, no século XXI, porquê as freguesias, é uma questão que levanta, nós ouvimos em muito lado, mas também podemos contrapor, que diabo, as freguesias, estamos no século XXI, as freguesias estão ultrapassadas, que nós saibamos, o nosso país tem 800 anos, não é? E ainda existe, e ninguém pôs em causa a existência do país e a sua fronteira só porque já tem 800 anos. A freguesia é uma... reconhecido por muita gente do meio académico que estuda estas matérias de forma profunda, como uma mais-valia e uma mais-valia importante na sociedade portuguesa. E quero dizer-lhes que, repetindo aqui, penso, correndo riscos de me estar a repetir, que quando reunimos com a Troika, os senhores, quando perceberam, depois de uma reunião que estava previsto durar meia hora, que demorou duas horas, quando perceberam o detalhe da freguesia, eu quero dizer-vos que é a minha convicção, conquistámos os senhores. Porque eles viram em nós um exemplo de serviço à comunidade assente. E então o senhor representante do BCE, aquele senhor alemão, agora não me lembro do nome, estava espantado como é que era possível haver tanta gente a trabalhar sem remuneração. Isso é a nossa realidade, é a nossa forma de estar, é esta riqueza que depois nós traduzido em números num conjunto vastíssimo de gráficos e de números que lhes apresentámos, que nós entendemos que eles perceberam perfeitamente o que eram as freguesias, dizendo-nos no fim dessa reunião, repito aqui, que não foram eles que exigiram esta reforma que foi aqui desenvolvida, a nosso ver, erradamente. Este corte de 0,5%, de 2,5 para 2, são menos 20% nos nossos recursos. E esses 20%, como eu disse há pouco, enfim, onde não há margem de manobra, não há tal almofada, é morrer, passa a expressão, morrer de fome, isto é, deixar definhar as instituições, e provavelmente haverá freguesias que têm trabalhadores que não terão condições para sustentar esses mesmos trabalhadores e terão que fazer dispensas de trabalhadores. O IMI urbano, aqui já abordo uma questão que também foi colocada depois pelo Sr. Deputado Altino Bessa, esta média, este 1,8 milhões, nós já ouvimos muitos números sobre o valor do IMI urbano e constatamos uma coisa, nem o Governo, não há entendimento de qual é o verdadeiro número e nós, como somos outsiders na matéria, vamos ouvindo. E qual, enfim, procurando ser equilibrados no nosso pensamento, colocamos aqui este número que ouvimos muitas vezes, embora haja, permaneça a tal diferença interpretativa ou do valor da recolha global de 400 milhões entre aquilo que é dito.
Isto é com base no número da Associação.
Claro, claro. Em que os municípios dizem que é menos 400 milhões, o Governo diz que é mais 400 milhões, e até posso dizer-vos que já ouvi que não são 1.800 milhões, que são 2,1 mil milhões de euros, concluído isso tudo. Portanto, nós salomonicamente ficamos aqui pelos 1,8 milhões, julgando que não estaremos longe da verdade. Depois, é que aqui aplica-se também um pensamento que resulta do nosso conhecimento profundo da sociedade portuguesa, não quer dizer que os senhores deputados não conheçam, do sentimento e do sentir e das dificuldades que os cidadãos estão a atravessar. É que não basta dizer vão pagar mais IMI, e as pessoas têm recursos para pagar esse IMI? Com que sacrifício, com que dificuldades? E muitos não, deixam cair, não pagam, não vão pagar. Portanto, a recolha fiscal, mesmo que quando se diz que pode atingir 2,1 milhões, mil milhões, ou até um pouco mais, não vai ser, na realidade, não vai atingir esses valores. As freguesias vão, de facto, o corte não é 40 milhões, senhora deputada Eurídice, são 44,9 milhões. E aqui, 44,9 milhões. E aqui, reduzindo agora os 8 milhões do IMI rústico e os 18 milhões, então serão 20, mais ou menos 22 milhões, que nós ficaremos 22, para ser preciso, 22,9 milhões, salvo erro, 22,9 milhões. Esta é a verdadeira redução dos nossos direitos. E quando se diz aqui, já lá vou, mas quando se diz que nunca foi respeitada a Lei 2 de 2007, houve um ano que foi. Dois até. E houve um ano até foi reforçada a verba, eu tenho que ser justo. Houve um ano que houve necessidade de reforçar a verba e ela foi respeitada. Eu não posso precisar, que não tenho de cabeça, qual foi o ano, nem com a entrada em vigor desta lei. Senhor Deputado Altino Bessa, as nossas expectativas, Senhora Deputada Eurídice, as nossas expectativas é que a Assembleia da República, no uso da sua competência legislativa, que faça justiça. É isto que vimos aqui pedir. A decisão está na mão de Vossas Excelências. Não podem cortar-nos estes 20% dos nossos recursos. Eu sou presidente de uma junta de freguesia do Conselho de Aveiro. E às vezes falo, não tenho no detalhe de cabeça quanto é que pagamos de impostos por ano. Mas quero dizer, a minha freguesia tem 5 mil e tal habitantes. Temos uma feira, temos dois cemitérios, gerimos um espaço territorial para o meio grande, temos, enfim, funcionários, duas funcionárias administrativas, dois trabalhadores exteriores, e recebemos do FFF 48 mil euros. Se deduzirmos a isto os impostos que vamos pagando, o que recebemos é ridículo. Vivemos numa verdadeira dificuldade enorme para conseguir até, por vezes, satisfazer os encargos com o pessoal que temos ao nosso serviço. Eu posso detalhar isso quando os senhores deputados entenderem, porque como nós, muitos outros têm este problema. Senhor deputado Altino Bessa, colocou aqui uma coisa que eu aprecio muito na política, que foi clareza. e abordou, às vezes estamos em campos opostos, abordou com frontalidade aqui, nomeadamente, uma questão que nos é muito cara, que é o relacionamento institucional. Nós, como Direção Nacional da ANAFRE, do ponto de vista da representatividade institucional, acho que somos um exemplo, passa a imodéstia desta afirmação, na sociedade portuguesa. Nós não falhamos em nenhuma reunião, só se caso de força maior, se não estiver o Presidente, se não um dos vice-presidentes ou alguém que o represente. E nós temos dezenas e dezenas de representações em mais variadas áreas. E quero dizer-lhes que no nosso relacionamento com a Associação Nacional de Municípios, o primeiro ato, e pegando neste assunto, que acho que devo abordá-lo aqui, o primeiro ato que, como Presidente da Associação Nacional de Freguesias, quando fomos eleitos em Congresso, foi pedir uma audiência à Associação Nacional de Municípios para a apresentação de cumprimentos. E quer dizer que temos mantido uma relação institucional elegante, elevada, mas sabemos que há dificuldades. E as dificuldades, não tenho medo das palavras, depois disso conseguimos celebrar protocolos de delegação de competências, em que nos entendemos sobre a matriz. Conseguimos fazer, com um estudo feito pela ANAFRE, um protocolo de padronização de custos dificílimo, e que foi um trabalho desenvolvido pela ANAFRE e que foi corroborado pela Associação Nacional de Municípios. Mas depois o relacionamento mantém-se, não há aqui distanciamento, mas devia haver mais proximidade, concordo consigo. Não há a proximidade que devia haver. Isso, nós assumimos a nossa quarta parte da culpa. Porventura, quando nós colocamos as nossas exigências, também é humano que os dirigentes da Associação Nacional de Municípios entendam isso como estando a atingir os seus direitos. Então, mais uma vez, a importância da Comissão de Poder Local e da Assembleia da República de fazer justiça, de pôr as coisas nos seus exatos termos, do equilíbrio, e promover este relacionamento, reforçá-lo, que existe no plano pessoal, temos as melhores relações, institucional também. Agora, se me perguntar, a Associação Nacional de Municípios chamou-vos algum dia para alguma reunião? Nunca. Convidou-vos? Nunca. Fomos sempre nós que demos os passos, mas nós temos a humildade suficiente, porque não nos sentimos diminuídos perante ninguém, de dar os passos em direção a todas as instituições que nós entendamos que podem ser úteis para o nosso trabalho institucional. Essa é a nossa postura. Com todos os partidos, e acho que os senhores deputados, no âmbito das vossas forças políticas, têm essa noção, e procuramos também contribuir para a solução dos problemas e não para os complicar, embora esta reforma que aí se arranjou, que é uma agressão gratuita. Acho que eu fazia esta reforma, perdoem-me a imodéstia mais uma vez, nós faríamos esta reforma com, no fim, tinha os mesmos, praticamente os mesmos objetivos atingidos, sem os custos que esta vai ter para os partidos que implementar. Porque vai ter. Lamento, sou o primeiro a lamentar. O IMI rústico, está a ver... Citou aqui uma frase da Associação Nacional de Municípios. Nós sabemos que eles pensam isso, mas é nosso dever insistir em que o IMI rústico venha para as freguesias. Estamos a falar de 4 milhões, o que são 4 milhões de euros para os municípios? Para as freguesias não será grande coisa, mas é mais um bocadinho. E este IMI urbano, eu espero que a Assembleia da República faça jus a esta atitude que eu aqui elogiei da parte do esforço que está a ser feito pelo Governo. E sabemos que tem havido grandes debates. E eu volto a dizer, na Comissão Técnica para a Revisão da Lei das Finanças Locais, a ANAFRE esteve sempre presente. Não falo das outras. Sempre presente. Participámos durante horas nos debates todos que tinha que haver, e nesta, ajudando também à reflexão com as nossas opiniões. Nós estivemos sempre presentes. Os partidos têm o dever, e a Comissão de Poder Local e a Assembleia da República, de fazer justiça. De decidir com equilíbrio. É o que nós entendemos. Pois, se eu quero 10%, se nós apresentamos uma proposta, Sr. Deputado, pedindo 10%, e o Governo diz, toma lá 1%, Diz assim, não queres nada. Bem, se ficar alguma coisa, é uma tentativa, pela parte que me toca, sem o Conselho Diretivo se ter pronunciado sobre isso, é uma tentativa de fazer justiça distributiva. É uma tentativa que a Assembleia da República faz, é esse o seu papel, por isso tem a competência de legislar. Sr. Presidente, já, os 1,8 milhões já falei, porque é que nos assentamos neste... A lei foi, como vos disse, a lei foi de facto, a lei 2007 foi aplicada, foi respeitada, nos últimos anos não foi. Houve um ano com a colaboração, não me levem a mal o termo, mas pensei, tenho que dizer, com a colaboração indigna da Assembleia da República, até nos foram retirados 7,6 milhões de euros para a remuneração dos eleitos de freguesia a tempo inteiro e a meio tempo. E a Assembleia da República permitiu que isso acontecesse. Isso não podia nunca ter acontecido. Nós, por vergonha, repito aqui, e já termino, Sr. Presidente, por vergonha, como portugueses, não levámos o assunto ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Foi uma decisão coletiva do Conselho Diretivo, porque fomos até ao Constitucional e foi ponderada a hipótese de irmos ao Tribunal Europeu. Já viram a imagem que daríamos de um órgão do Estado? Nós representamos as freguesias, são um órgão da Constituição do Estado. Colocar um outro órgão do Estado no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. E por isso não fomos. Somos pessoas conscientes. Sra. Deputada Paula Santos, concordamos, Vossa Excelência tem sempre posições de defesa das freguesias e todos os senhores deputados de uma maneira ou de outra, enfim, é facto que está a ser violada a autonomia do poder local, mas isso, nem a situação de emergência financeira que nós vivemos, nós somos cidadãos avisados e informados que vivemos de facto essa situação, mas infelizmente... E eu digo infelizmente, porque as freguesias não têm um peso substantivo no orçamento do Estado português, as freguesias em nada contribuem para esse combate à emergência financeira. Em nada. E foram as primeiras a ser agredidas nos seus direitos, na sua participação. Ainda ontem, um almoço com um dirigente, um grande dirigente que foi do partido do Sr. Deputado Altino Bessa, ele dizia que este foi um erro de palmatória que nunca devia ter sido feito desta reforma. Um alto dirigente que foi do CDS-PP. Já foi. Já foi. Não, já não é por causa da idade. Sr. Presidente, terminei. Muito obrigado. Eu não sei se os nossos colegas...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os senhores vice-presidentes querem também, pedia que fossem breves. Doutor José Francisco Santos, tem a palavra.
Muito obrigado, Presidente. Começo por cumprimentar todos os senhores deputados e deputadas e dizer que quero realçar aquilo que ouvi em relação ao papel que as freguesias têm no poder local democrático. Mas depois chega-se à conclusão que, na verdade, na prática, ficamos muito longe do reconhecimento que, na verdade, os partidos políticos fazem do papel das freguesias. Duas ou três situações, até porque o Armando Vieira disse de uma maneira clara tudo o que nos vai na alma em relação a estas propostas de lei, porque na verdade quer queiramos, quer não, isto é uma interligação. Quando se fala que na verdade há aqui uma diminuição e há de 20% e nessa altura não estamos a contar com aquilo que parece que vai acontecer, os tais 15% de bónus para as freguesias que muito bem decidiram espontaneamente agregar e tudo aponta que se calhar é mais uma diminuição que os 3 Fs na totalidade vão ter, portanto não são 20%, é 20% mais. E quando se diz, o Sr. Deputado Altino Bessa disse, e eu estou de acordo com aquilo que disse, quando diz que é importante que as freguesias não... estejam à espera que os municípios lhes deem alguma coisa. No nosso ponto de vista, isto era extremamente simples. Temos ouvido de repetidas vezes dizer que aquilo que os municípios fazem fica muito mais barato e é muito mais rápido do que aquilo que faz o governo. E diz também, há muitos políticos que dizem que as freguesias fazem-no mais rapidamente e com menos custo. E isso é uma situação que não entra na minha maneira de ver tudo isto. É como é que toda a gente diz que tudo aquilo que a Junta faz, e as populações dizem isso, e passa-se um ano, outro ano, e não há uma abertura para que tudo isso, aquilo que fazemos, esperando a tal mão aberta dos municípios, não passem para competências próprias das freguesias. Uma coisa que se calhar não estaríamos hoje aqui a discutir aqui alguns pontos, se na verdade isso acontecesse. Isso prende-se um pouco com aquilo que disse a senhora deputada, eu lhe disse. Se calhar é preciso analisar bem qual é o papel que as freguesias têm neste país, e é grande, os seus deputados disseram todos, realçaram o papel das freguesias, mas na verdade depois na prática, quando eu penso eu que isto seria extremamente simples, aquilo que a ANAF tem repetidas vezes e mostrado, reparei que todos os senhores deputados acharam que o parecer, o trabalho que a ANAF tem feito e apresentou para a discussão, que na verdade está bem feito, tem em linha de conta tudo aquilo que se calhar era aquilo que os senhores deputados esperavam, e depois já estamos aqui um bocado sem saber qual é a solução, quando na verdade isto era extremamente, no nosso ponto de vista, acabaria-se com uma série de situações e que os grandes beneficiados eram as populações. E isso é aquilo que eu acho que é o principal papel das freguesias. Era só, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Dr. Paulo Quaresma.
Queria agradecer também o facto de nos ouvirem, só muito rapidamente, porque já muito foi dito, só deixar aqui quatro notas. Esta redução dos 20%, nós questionamos e muito sobre a coerência da reforma, porque até mesmo nesta sala ouvimos várias vezes dizer que tínhamos que ganhar escala, massa crítica, e que para assumir novas competências e, portanto, novos recursos. E nas conversas com o Governo sempre foi dito que a questão financeira não era um problema. Primeiro íamos discutir as competências e depois, se elas se deslocassem de um determinado patamar, os recursos, era fácil de fazer as contas, que competências é que tinham alterado, sair deste patamar para outro. O que nós questionamos é se nos reduzem 20% das competências, dos recursos financeiros para a Administração Central, quais são as competências que nos vão retirar para passarem para a Administração Central. É porque o que não faz sentido é que a justa repartição dos recursos, em que mantendo as freguesias as mesmas competências e até tendo novas competências, os recursos fiquem concentrados na Administração Central e não em baixo. E aqui, ao Sr. Deputado Altino Bessa, eu agora pergunto-lhe de que lado é que está, do Governo ou das freguesias? É porque há pouco colocou a questão dos municípios e das freguesias. Neste momento está do lado das freguesias ou está do lado do Governo? Porque o que aqui acontece é que há uma redução de 20% em que o Governo retira às freguesias 20% deste imposto. E aquilo que nós hoje representávamos, 0,098%, passamos a representar 0,07% do Orçamento de Estado. Onde é que está aqui a justa repartição dos recursos? Segunda referência que não foi referenciada aqui é que nós consideramos indigno a referência na lei ao valor mínimo por freguesia, ao fazer referência que é apenas para pagar aos eleitos locais. Ora, mais uma vez, pediram-nos escala, massa crítica, e depois é a Assembleia da República que coloca, olha, no mínimo o que os têm que receber é para o pagamento aos eleitos locais. Então, onde é que fica a atividade da freguesia? Terceira nota, a questão de Lisboa, que aqui já foi dito, estamos a fazer uma lei que se aplica a todo o país, mas em lado nenhum falo nas exceções. Para já é Lisboa que é a exceção, mas o resto. E podemos correr o risco de achar que, de vir um senhor Ministro das Finanças no futuro, tal qual como aconteceu com as remunerações, e dizer que estes 68 milhões de euros que vem na lei, que diz que sai do Orçamento de Estado, que pode retirar dos 3Fs. E retirar dos 3Fs, isto representa neste momento um terço das verbas do conjunto das freguesias, os 68 milhões. E em lado nenhum se diz, ou sai o euro milhões à cidade de Lisboa, que passa a ter mais 68 milhões de euros que vem de fora da cidade para a cidade, porque em lado nenhum é atribuída novas competências às freguesias da cidade, o município fica com menos competências, continua a ter o mesmo recurso, os 68 milhões de euros, e há, há 68 milhões de euros que vêm de novo para as freguesias de Lisboa. A quarta nota, o acesso ao crédito, já aqui foi dito que a fórmula atual está desatualizada, e porque apenas para os bens móveis, e à margem desta lei, mas já que estamos a falar de financiamento das freguesias, deixávamos ainda duas, que nós temos sempre reivindicado. As verbas dos atos eleitorais continua a não perceber porque é que não vai diretamente para as freguesias, tem que ir para os municípios e muitas vezes, passado um ano e tal, é que chegam às freguesias o pagamento, quando chegam, e o acesso ao quadro comunitário de apoio. Por último mesmo, foi aqui dito que como a lei nunca foi cumprida, portanto, não há problema nenhum. Bom, nós estamos na casa que deve garantir o cumprimento das leis. E se os condutores deixarem, se os condutores também passarem sempre em excesso de velocidade, será que nós vamos alterar a lei? E quando se falava aqui, por último, em extinguir milhares de freguesias, o que aconteceu foi exatamente milhares. Quando se falou aqui que foram extintas ou não milhares de freguesias, foram milhares de freguesias, porque a unidade de freguesia desapareceu. E, portanto, foram extintas mais de 2.000 e tal freguesias, portanto, são mesmo milhares. O que aconteceu foram criadas novas estruturas. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Vandier ainda pediu mesmo só um minuto.
Desculpa,
sim. Por favor. Por favor.
Dá-me isso. Era só se tinham alguma ideia de uma eventual atualização do IMI rústico, o que é que isso poderia significar em termos de potencial de aumento de verbas para as freguesias?
Os deputados, como sabem, não há uma segunda ronda, mas, enfim, foi só mais uma pergunta. Se os seus outros deputados também quiserem fazer mais uma pergunta, podem fazê-la. Já agora, abrimos uma exceção, temos que abrir para todos. Sr. Deputado Ângela Guerra.
Usando da mesma prerrogativa, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostava de um pequeno esclarecimento. Eu penso que foi o Sr. Presidente que fez uma referência. No quadro resumo do vosso parecer, na quarta página, quando fazem menção ao aumento dos 50% da receita de IMI rústico, ficámos aqui com uma dúvida porque ontem ouvimos a Associação Nacional de Municípios falar em 14 milhões. Vossas Excelências falam em 4 milhões. Será que nos podem explicar esta divergência? Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguma questão, Sr. Deputado Eurídice, Sr. Deputado Paula Santos? Não? Então, Sr. Presidente da ANAF, agora com... Por maioria de razão, tem mais 2 ou 3 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu pedi a palavra para falar de uma outra questão, já lá vou às outras. É que no artigo 35º, no artigo 38º, fosse acrescentado um número 9, está no nosso parecer, e que tem a ver com o tratamento igual dos municípios e das freguesias. Isto é, quando a recolha fiscal exceder o limite imposto pela lei de 5%, deve haver uma, e estiver preenchida a distribuição vertical e horizontal, deve haver redistribuição até esgotar a verba e não acontecer o que aconteceu no passado, é que frequentemente daí nós não termos recebido aquilo que resultava da aplicação da lei de 2007, todos os nossos direitos. E este princípio existe para os municípios, está corporizado no artigo 35º, número 3. Portanto, o que nós queríamos é que também nesta matéria, quando a recolha fiscal exceder o limite previsto na lei dos 5% e preenchido à distribuição vertical e horizontal, o excedente deve ser redistribuído pelas freguesias, como acontece com os municípios, artigo 35º, 3º. Quanto ao IMI rústico, falando aqui do IMI rústico, a recolha fiscal que nós conhecemos, porventura algo desatualizada, mas é de 8 milhões no total. O que nós recebemos é 4 milhões. O que nós recebemos é 4 milhões. Prevê-se, Sr. Deputado Altino Bessa, acreditando naquilo que são os números do Governo, com esta atualização do cadastro, numa comissão de que nós também integramos, que haja aqui um aumento significativo do IMI rústico. Mas também aqui dizemos, com toda a sinceridade, tenhamos cuidado como vamos tratar o mundo rural. As pessoas da agricultura, os agricultores, estão com gravíssimas dificuldades. É verdade que há propriedades que não pagam nada. O engenheiro, o doutor Eduardo Cabrita, quando era secretário de Estado, dizia com alguma graça que os prédios todos juntos não pagavam o dinheiro de um café, cada um. Ora, há que também aqui, a Assembleia da República tem essa obrigação de fazer justiça, mas com ponderação e sem exageros, porque, como sabe, no IMI urbano houve, em muitos casos, uma avaliação acima dos valores do mercado, o que não pode acontecer no mundo rural. Façamos uma atualização, tem um efeito moralizador, até nomeadamente nas áreas florestais do nosso país, é um fator indireto de potenciação do controle dos incêndios, porque há muitas propriedades, nomeadamente nas áreas de minifúndio de floresta, que estão abandonadas, os proprietários nem sabem onde elas estão, eu sou um deles, confesso, não sabem bem onde é que elas estão. E esse efeito moralizador, obrigando as pessoas a pagar algo, vai obrigar os proprietários a mexerem-se e, porventura, a tomar atitudes que vão na defesa dos interesses do país. Não temos. O doutor Cabrita dizia que ela poderia aumentar várias vezes, mas nunca foi feito um estudo. É uma perspectiva e é futurologia. Não queremos. Que vai aumentar, não temos dúvidas que vai aumentar. Agora, que se faça isto com moderação, olhando para as condições do nosso mundo rural.
Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez a presença do Dr. Armando Vieira, do Dr. Paulo Caresma e do Engenheiro José Francisco dos Santos, representantes da ANAFRA. Agradecemos os contributos que aqui nos deixaram para esta proposta de lei. Cabe, como sabem, agora aos partidos políticos a eventual apresentação de propostas que venham melhorar esta lei. Muito obrigado. Senhores deputados, vamos continuar a nossa reunião, temos mais uma série de pontos na agenda de trabalho, só um minuto para nos despedirmos dos nossos convidados. Senhoras e senhores deputados, vamos então continuar. O ponto 2 da nossa ordem de trabalho já é a aprovação das atas 98 e 100, a 99 já tinha sido aprovada. Ata número 98, de 20 de março de 2013. Algum senhor deputado tem alguma consideração a fazer? Não? Então vamos votar. Ata número 98. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ata número 100, de 26 de março de 2013. É uma ata mais extensa. Algum senhor deputado quer fazer alguma consideração? Também não. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está também aprovada por unanimidade. Ponto 3 da nossa ordem de trabalhos é um relatório final da petição 231/12, segunda, Val de Vargo, Freguesia Sempre. A relatora é a senhora deputada Heloísa Apolónia, a quem dou a palavra. Faz favor.
Não tenho mais a acrescentar para além daquilo que está no relatório, que eu julgo que é bastante objetivo. Eu recebi as pessoas na audição de peticionários, acrescentaram mais alguma informação que eu coloquei no relatório e, portanto, só me pronunciarei se algum senhor deputado tiver alguma dúvida ou alguma alteração ao relatório. Obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada, também pelo relatório. Algum senhor deputado se quer pronunciar sobre o teor do mesmo? Não? Então vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está o relatório aprovado por unanimidade. Ponto 4 da Ordem de Trabalhos, iniciativas europeias. Temos a primeira iniciativa Come 252, em que a relatora é também a senhora deputada Elisa Apolónia, que tem uma informação. E tem duas, aliás, tem duas, poderia falar logo sobre as duas, e a 787 tem que uma é uma informação e outra um parecer. É isso, senhora deputada? Tem aqui. O COM 2012-252 tem aqui uma informação que, tendo em conta o conteúdo, comunicação da Comissão ao Conselho, entende a Comissão não emitir parecer no âmbito do processo de apreciação e acompanhamento do processo de Constituição Europeia, na medida em que a Comissão informa que iniciará um conjunto de procedimentos, os quais verão no seu processo de elaboração e cooperação com os Estados-membros. Certo?
Pois, eu já me recordo, eu peço desculpa porque eram vários relatórios e tive várias comissões e já não me estava a lembrar bem. Eu sobre as duas, posso, não se importa, Sr. Presidente, que eu falo já sobre as duas comunicações do Conselho e da Comissão. Entendi não fazer, propor à Comissão não fazer relatório sobre as mesmas, a segunda, sustentada naquilo que o Sr. Presidente acabou de ler. E a outra, porque eu deixei-me atrasar neste relatório e não tem sentido absolutamente nenhum neste momento fazer relatório ou parecer sobre a mesma, porque todos os prazos que estavam nesta comunicação foram ultrapassados. Quer dizer, não vale a pena estar... Ela refere-se a algumas recomendações ou a algumas informações para a produção de iniciativas ao nível comunitário e não vale a pena estar a fazer nenhum parecer agora, dado que por minha exclusiva responsabilidade deixei ultrapassar os prazos relativamente a esta matéria. Portanto, o que eu proponho à Comissão é que não se faça parecer.
Muito bem, portanto, relativamente a esta informação, estamos...
Eu fiquei com uma dúvida.
Sra. Deputada Aslagar, faz favor.
Eu presumi que a senhora deputada Luísa Apolónia se estava a referir à 252, à informação. Ou também é assim quanto ao 787?
787, não se importa. Não, o 787 tem um parecer.
Não,
não
é parecer, desculpe, é uma informação.
Primeiro é uma informação, segundo é um parecer. Muito bem, Sra. Deputada. Pronto, portanto, relativamente à primeira, à 252, nada a opor, há uma informação. Relativamente a este parecer, alguém se quer pronunciar? Sra. Deputada Angela.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer o trabalho da Sra. Deputada, efetivamente não estávamos a perceber relativamente ao parecer, porque tínhamos lido e não entendíamos assim. Muito obrigada.
Muito bem, vamos votar. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Mas estava a pedir a palavra para...
Porque, portanto, pronunciamos já sobre aquilo que o Sr. Presidente leu relativamente ao COM 2012-252. Mas aquele outro a que eu me estava a referir, que não consta aqui da ordem de trabalhos, daí a minha confusão, é este COM 2011-784. Daí a minha dúvida, pronto, era o 787, mas este na verdade é o 784. É este que é sobre testes de resistência de centrais nucleares da União Europeia. É uma comunicação que foi feita depois do desastre de Fukushima, onde a União Europeia decidiu de realizar alguns testes de segurança. Para depois, esta comunicação serve para depois se pronunciar... no sentido de alterações legislativas ao reforço da segurança nuclear. E é sobre este que eu digo que os prazos estão de tal modo ultrapassados que eu acho que já nem vale a pena produzir nenhuma informação, nem nenhum relatório. E volto a acrescentar, por minha exclusiva responsabilidade.
Muito bem, Sr. Deputado, mas essa iniciativa não está na ordem de trabalhos de hoje, portanto, estava-me aqui a sugerir, Sr. Deputado, não custa nada fazer, é uma informaçãozinha, é um parágrafo também a dizer precisamente isso. Pode ser considerado oralmente, Sr. Fica na ata, ok. Não. Vamos incluir isso depois nos outros assuntos, dado que não é um ponto próprio da ordem de trabalhos. Ok, passamos então à iniciativa seguinte, a iniciativa 2013-6, o relator é o deputado Bruno Coimbra, tem a palavra.
Sr. Presidente, bem, o relatório em análise versa sobre a aplicação da legislação da União Europeia em matéria de resíduos no período 2007-2009, baseado nas informações facultadas pelos Estados-membros relativamente a 7 diretivas, relativas aos resíduos perigosos, à eliminação de óleos usados, às lamas de depuração, às embalagens e resíduos de embalagens, à deposição de resíduos em aterros e aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Relativamente a isto, de acordo com os relatórios dos Estados-membros, a legislação da União Europeia em matéria de resíduos foi, em larga medida, corretamente transposta para a legislação nacional. O nível de aplicação das diretivas REs e embalagens é globalmente satisfatório, existindo apenas um reduzido número de Estados-membros que não atingiu os objetivos individuais. Da aplicação das diretivas óleos usados e lamas de depuração não resultaram problemas e déficits relevantes, no entanto, nos restantes casos subsistem importantes problemas de aplicação prática e de controle do cumprimento. Subsistem também dúvidas quanto à aplicação prática da proibição de mistura de resíduos perigosos e às isenções conexas definidas na Diretiva Resíduos Perigosos. Relativamente à Diretiva de Posição em Aterros, foram transpostos para o Direito Nacional os principais requisitos e adotadas medidas com vista à redução do envio de resíduos biodegradáveis para aterro. No entanto, em vários Estados-membros existe ainda um número significativo de aterros não conformes em funcionamento. O número de processos por infração referentes à Diretiva Quadro Resíduos 2006 revelam ainda um déficit contínuo na execução e controlo da aplicação da mesma e subsistem consideráveis preocupações quanto à correta aplicação da hierarquia de gestão de resíduos, mesmo tendo em conta os progressos alcançados durante o período em análise. Face ao exposto e nada havendo a opor, esta Comissão então remetiria este relatório à Comissão de Assuntos Europeus para apreciação nos termos e efeitos expostos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado se quer pronunciar sobre este relatório? Não? Então vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agradecendo também ao Sr. Deputado Bruno Coimbra pela elaboração do mesmo. Passamos mais uma iniciativa europeia, 167-2013. O relator é o Sr. Deputado Altino Bessa. Tem uma informação.
Sr. Presidente, é só para agradecer até a simpatia de me terem colocado aqui como deputado do PEV, que é sempre um gosto, mesmo não sendo verde, sendo vermelho na questão futebolística, mas pronto. Mas também tenho uma costela ambientalista, é por isso que também gosto de estar nesta comissão. É apenas, isto tem a ver com uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, que é o Acordo Internacional de 2015 sobre alterações climáticas, modelar a política climática internacional para além de 2012. 2020. Aquilo que se propõe é não emitir parecer sobre a referida iniciativa e fazer a respectiva comunicação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não necessita ser votado, obviamente, é uma informação apenas. Passamos ao ponto 5 da ordem de trabalhos. É um parecer sobre o projeto de lei 365/12 do Bloco de Esquerda, que revoga a lei do novo regime de arrendamento urbano. A revogação da lei número 31/2012, de 14 de agosto, procede à revisão do regime jurídico do arrendamento urbano, alterando o Código Civil, o Código de Processo Civil e a lei 6/2006, de 27 de fevereiro. A senhora relatora é novamente a senhora deputada Luísa Apolónia, hoje tem aqui muito trabalho. Faz favor, tem a palavra.
Não tenho mais a acrescentar para além do que está no relatório, senhora Presidente.
Muito obrigado. Algum senhor deputado quer acrescentar alguma coisa a este relatório? Senhora deputada Emília Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer, obviamente, o trabalho e o relatório que foi feito pela Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Parece-me, sobretudo, e não podia deixar de passar este momento para dizer que, pese embora a opinião da deputada tenha toda a legitimidade para fazer as referências que aqui fez, parece-me sim é que a linguagem é demasiado agressiva quando fala, por exemplo, que esta lei é uma lei socialmente dilapidadora, quando diz que a relatora considera inacreditável a insensibilidade do governo relativamente a esta lei, quando diz que, por exemplo, faça o anúncio de um eventual subsídio de renda nunca concretizado e absolutamente desconhecido nos seus contornos, o governo parece caminhar sereno sobre tamanhas atrocidades sociais. Eu entendo que a deputada relatora tenha toda a legitimidade para, no seu parecer, fazer aquilo que bem entende e dar a sua opinião. Parece-me que a linguagem é demasiado agressiva. É só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica o registro, porque este ponto 2 não é votado, como sabem. Fica apenas em ato o seu registro. Ninguém mais quer pronunciar? Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Temos ainda a distribuição do projeto de lei 368/12, uma iniciativa de cidadãos, proteção dos direitos individuais e comuns à água. O relator cabe ao grupo parlamentar do PS, indicará depois. Ponto 6, outros assuntos. Temos aqui uma redação final que, entretanto, nos chegou, foi distribuído. Foi distribuído, se não se importam, ficava já isto arrumado hoje, que é revoga as disposições da Lei 169-99, 18 de setembro, alterada pelas Leis nº 5A-2002, de 11 de janeiro e 67-2007, de 31 de dezembro, e pela Lei Orgânica nº 1-2011, de 30 de novembro, do Decreto-Lei nº 210-2002, de 18 de dezembro, alterado pelos Decretos-Leis 165-2004, 30 de junho, 9-2007, de 11 de janeiro, 114-2008, de 1 de julho, 48-2011, de 1 de abril, e 204-2012, 29 de agosto, do Código Administrativo. Confusão. Apenas uma sugestão onde se lê no artigo 1 do decreto, alterado pelas leis números 5A-2002, de 11 de janeiro de 67-2007, 31 de dezembro, e pela lei orgânica número 1-2011, 30 de novembro, deve ler-se alterada e republicada. Concordam, senhores deputados, com esta proposta de alteração? Então, podemos considerar aprovado este texto final. Não tenho mais nenhum assunto. A próxima reunião é quinta-feira, amanhã, às 14 horas, para a votação da proposta de lei 123. E depois temos na próxima quarta-feira, dado que terça-feira não há as jornadas parlamentares do PCP, temos na próxima quarta-feira, às 9 horas, a audição com o Conselho Superior de Finanças Públicas. Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Sim, tínhamos combinado, fica registado nos outros assuntos e fica o assunto resolvido. Pronto, senhores deputados, estão encerrada a reunião. Muito obrigado. Como? 22, 23? Ah, sim. 24 às 9 da manhã, audição.